da oferta de interrupção legal das gestações em caso de meninas grávidas antes dos 14 anos vítimas de estupro.
Esse preâmbulo que você apresenta, Tatiana, é muito importante até para a gente se dar conta do nosso papel enquanto sociedade que vive num país em que a cada hora uma menina de até 14 anos dá à luz um bebê. Né? Então, se a gente pensar aqui no tempo que dura o estudo CBN, quantas meninas foram vítimas de estupro e tiveram, muitas vezes, né, um processo de gestação forçada porque foram impedidas de acessar a interrupção legal da gravidez. Né? E a resolução do CONANDA que você cita, nada mais fez do que organizar diretrizes e normativas que já estavam em vigência num mesmo protocolo. Então, antes da resolução, não se precisava de boletim de ocorrência para acessar o direito à interrupção da gravidez nos casos de estupro. Hoje, também não precisa. Né? Então, essa resolução nada mais fazia do que organizava esse fluxo para que os profissionais pudessem atuar na ponta dos atendimentos. E aí, o que que a gente percebe com a nossa pesquisa? Bom, em primeiro lugar, a gente percebe o baixíssimo acesso a essas informações, né? Então, quer dizer, essas meninas vítimas de crime de estupro de vulnerável, que chegam aos serviços de saúde grávidas, né? A identificação de uma gravidez que já é a prova de um estupro, sequer conhecem esse direito, sequer sabem que elas podem, por lei, interromper aquela gravidez que foi fruto de um estupro. Né? Então, esse é o primeiro gargalo que a gente encontra, que é no acesso à informação sobre o direito. A segunda dificuldade que a nossa pesquisa também identifica é a dificuldade no campo das burocracias e das barreiras geográficas. Né? Então, há poucos equipamentos de saúde que oferecem esse serviço e divulgam esse serviço à população. Né? Então, o que a gente percebe é uma baixíssima porcentagem de meninas e de famílias que conhecem o direito à interrupção legal da gravidez, né? E uma realidade que também é agravada, Tatiana, pelo processo de estigmatização dessas meninas, né? Então, nós temos relatos, por exemplo, na nossa pesquisa, né, de meninas que contam para nós que dentro de equipamentos públicos de saúde, né, ouviram frases como quem pariu Mateus, que embale, né? Então, ou seja, lidando com a gravidez na infância, lidando com uma gravidez que foi fruto de um estupro, né? Como se tratasse de uma escolha individual, como se tratasse de uma irresponsabilidade daquela menina ou daquela sua família, né? Como se aquela menina tivesse, em algum nível, consentido, quando a gente sabe que o consentimento até os 14 anos não é válido, né? Então, a gente ouviu essas meninas, né? E a gente percebe que 73% dessas jovens que engravidam na infância e na adolescência sofrem estigmas também nos serviços públicos. E aí não só na saúde, mas também na escola, né? Uma realidade também que ajuda a afastar essas meninas do ambiente de proteção que deveria acolhê-las, né? A escola e os equipamentos de saúde, as nossas UBSs, os nossos hospitais, enfim. Então, o que a gente percebe é que a derrubada dessa resolução, né, conta para nós sobre uma conjuntura hoje de país, né, muito pouco preocupada em educar para proteger contra as violências, né, muito pouco preocupada em capacitar a nossa rede de proteção, os profissionais do sistema de garantia de direitos, para que possam agir com responsabilidade e com celeridade nesses casos. E aí a gente encontra essa realidade que a gente tem. A cada hora, uma criança dá à luz um bebê no Brasil, né, e mais da metade delas sequer sabia que poderia ter interrompido aquela gravidez legalmente e assim ter preservado seu desejo e seus projetos de vida com mais dignidade e com mais responsabilidade.
Paula, a pesquisa mostra de que forma os dogmas religiosos familiares impactam a vida dessas meninas. Vocês encontraram um controle moral sobre a sexualidade delas?
Encontramos sim, Nadédia. Inclusive, nós temos alguns relatos de coerção reprodutiva nos equipamentos de saúde, né? E aí, o que que significa isso? Significa, por exemplo, né, o encaminhamento de adolescentes para a imposição do DIU, né, a imposição de determinados controles, né, sobre os corpos e de natalidade dessas meninas sem o seu próprio consentimento, né? Então, a gente percebe, ao mesmo tempo, essa rede de proteção que deveria acolher meninas vítimas de violência sexual, né, impondo uma gravidez, né, ou seja, negando ou dificultando o acesso à interrupção legal da gravidez por razões, né, por motivações morais, por julgamentos morais, né, por julgamentos estigmatizantes, discriminatórios, preconceituosos, que responsabilizam essa menina por uma violência que ela mesma sofreu, né? Isso também é revitimização, né? E por outro lado, o que a gente vê também são as comunidades e as famílias reproduzindo esse mesmo estigma, né? Ou seja, deixando de apoiar essa menina para, no lugar disso, julgá-la, reprimi-la, né? Então, também relatos de dificuldade na convivência familiar que acabam expulsando aquela menina da sua casa ou empurrando aquela menina para um casamento precoce, né? Então, naquele sentido de que já que engravidou, agora vai casar, para de alguma maneira resolver, entre muitas aspas, aquela situação. E o que a gente vê não é uma resolução no sentido protetivo, né? Não é uma resolução que deixa essa menina mais protegida. Pelo contrário, né? Os casamentos infantis e a falta de apoio familiar a essa menina vítima de violência ou a essa menina, né, a quem faltou informação sobre contracepção, sobre consentimento, sobre prevenção da gravidez na adolescência, né, acolhimento. E aí essas duas dimensões são determinantes. Quando falta apoio familiar para uma menina que engravida precocemente, a chance dessa menina evadir a escola, abandonar a escola é muito mais alta, né? A chance dessa menina de se envolver em relações de dependência com um parceiro, que pode vir também a aumentar o risco de uma violência doméstica, também é muito grande, né? Da mesma maneira que quando essa menina sofre com julgamentos morais na escola e no equipamento de saúde, ela se afasta justamente do cuidado, da rede de cuidado que deveria estar ali para priorizar a sua segurança, a sua saúde e o seu futuro.
Eu te ouço falar e só me vem uma expressão para resumir tudo isso, quer dizer, acaba com a vida dessas meninas, né? Acaba com os sonhos delas, acaba com as possibilidades de vidas felizes, né, dessas garotas. Que elas possam estudar, se desenvolver, ter uma carreira, ganhar o seu próprio dinheiro, autonomia financeira. Então, quer dizer, você está interrompendo muitas possibilidades de uma vida feliz para essas garotas. E já que você falou sobre uniões precoces, eu acho que esse é um tema bastante importante também, porque muitas vezes é naturalizado, né? A gente meio recentemente saiu um dado sobre casamento infantil, lembra, Nadédia?
Sim.
E, bom, casamento. Não, gente, criança não casa. Criança é criança. E a pesquisa menciona que a gravidez está associada, como você disse, a uma incidência, a uma probabilidade maior de união precoce. E aí eu quero te perguntar como é que essa união precoce, casamento infantil, pode ajudar nesse impacto sobre o qual a gente estava falando, que é um impacto negativo na vida das meninas. E mais que isso, você vê que essa união, entre aspas, ela está sendo problematizada como ela deve ou ainda é entendida com naturalidade?
Tatiana, a prevenção, né? Quando a gente fala em prevenção da gravidez ou quando a gente fala em prevenção do casamento infantil, né? Se essa prevenção não foi possível, ou seja, se o Estado falhou ali, né? O que a gente faz é trabalhar para garantir que essa menina, após esse episódio de violência ou de violação, tenha os seus direitos garantidos, né? Então, meninas que já estão grávidas, meninas que já são mães, precisam ter o direito ao pleno desenvolvimento e à realização dos seus projetos de vida, independente dessa condição, né? E aí, quando a gente olha para os dados, você provavelmente se referiu, Tatiana, aos dados do censo do IBGE de 2022, isso, que foram divulgados no final do ano passado, e um dado terrível, né? Que a gente imagina, como é que a gente pode conceber que num país como o Brasil, mais de 34 mil meninas de 10 a 14 anos se declarem casadas? Né? É assustador esse dado, né? Então são 34 mil crianças e adolescentes que se declaram casadas, né? Então, quer dizer, muitas vezes essas meninas estão em união com um parceiro mais velho, né? Então aí a gente já percebe como a relação de poder, né? E também as próprias desigualdades de gênero vão desembocar muito provavelmente em violências, né? Então aumenta a chance daquilo que a gente chama de violência por parceiro íntimo, né? O casamento infantil infantil também tem um efeito sobre a evasão escolar, porque essas meninas passam a ser donas de casa, essas meninas passam a se responsabilizar pelos afazeres domésticos, pelos cuidados com a família, né? A evasão escolar, assim como no processo da gravidez na adolescência, também impacta a qualidade de ingresso no mercado de trabalho, né? Então, são duas dimensões que caminham juntas, né? Então, são duas dimensões que agravam a vulnerabilidade de meninas e adolescentes no Brasil, né, a se manterem e a reproduzirem o ciclo de pobreza, porque boa parte dessas meninas que engravidam e se casam precocemente são filhas de mães que engravidaram ou se casaram precocemente, são netas de avós que se casaram ou engravidaram precocemente, reproduzindo aí um ciclo, né, de violências que vai reproduzir desigualdades e aprofundar ainda mais as vulnerabilidades, não só econômicas, né, mas também sociais.
E o sumário da pesquisa também traz recomendações de políticas públicas integradas, né? Quais seriam as ações mais urgentes para prevenir a gravidez na infância e na adolescência?
Bom, para no sentido da prevenção, né, uma das medidas mais urgentes é a gente levar a sério a educação integral em sexualidade nas nossas escolas, né? Então, aqui a gente está falando em educar para proteger, em educar para prevenir. A gente está falando de ensinar, de acordo com a idade, de maneira apropriada, é claro, crianças e adolescentes a conhecer os seus próprios corpos, a identificar uma possível situação de risco, a pedir ajuda, a ensinar adolescentes que não nascem sabendo sobre consentimento, que não nascem sabendo sobre métodos contraceptivos, como se proteger e como prevenir, né? A gente também precisa fortalecer os nossos equipamentos de saúde nessas abordagens, principalmente com adolescentes, né? Que adolescentes não sejam estigmatizados porque procuram nos equipamentos de saúde orientações em relação à sua própria sexualidade ou que buscam métodos contraceptivos, né? Porque o que a gente percebe é um afastamento, né, de adolescentes desses espaços de saúde porque lá não se sentem acolhidos, porque lá não têm acesso a informações que estão buscando. E aí, onde é que esses adolescentes vão procurar essas informações? Na internet, né? Então, se não há uma rede confiável e aberta a uma conversa amigável, a orientações responsáveis, esse adolescente vai buscar essas informações em outro lugar, né? E nem sempre esse outro lugar é um lugar confiável, é um lugar seguro para esse tipo de debate, como acontece hoje na internet, né? Então, isso é o que a gente precisa fazer e fortalecer para prevenir. Ações como a resolução do CONANDA, por exemplo, né, que sistematizam protocolos, que padronizam diretrizes, também são muito importantes. A gente tem uma falha muito grande também no Brasil na efetivação das leis e das nossas políticas públicas, né, que contam com pouco monitoramento, com pouca fiscalização e com pouco investimento público, né? Mas é preciso também olhar para a permanência escolar. A gente tem hoje uma lei há mais de 50 anos, né, que garante o direito de meninas gestantes a continuar estudando. Bom, se os dados indicam que essas meninas continuam abandonando a escola, por isso, é sinal de que essa legislação não é suficiente. É preciso que a gente pense outras maneiras de olhar para essa população específica de meninas gestantes, de meninas mães, e fortalecer a possibilidade de permanência escolar e também permanência universitária. Da mesma maneira que a gente precisa olhar para as nossas políticas públicas relacionadas à inclusão produtiva de jovens mães, ou seja, olhar para as condições reais da vida dessas jovens, né, que estão lá entre os seus 18 e 20 e poucos anos tentando entrar no mercado de trabalho e lidando com a incompatibilidade dos regimes de horário, com o trabalho de cuidado e com a sobrecarga de todos os afazeres domésticos, com a vida profissional, né? A gente precisa olhar para essa realidade e pensar como a gente oferece, né, políticas públicas de apoio a essa jovem mãe. E aí a gente está falando não só do oferecimento de creches com horários compatíveis, a gente está falando também da possibilidade de trabalhar com políticas afirmativas para a empregabilidade de jovens mães, já que essa é uma parcela da população que está fora do mercado de trabalho e isso também impacta a nossa economia, né, enquanto país.
Sem dúvida.
Paula Alegria, coordenadora de Direitos Sexuais e Reprodutivos da Plan Brasil, conversou com a Nadédia Calado, com a Tatiana Vasconcelos. Vem aí o Matheus de Souza.
CBN Madrugada. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026. O Tribunal de Contas da União vai analisar o uso de precatórios, valores decorrentes de decisões judiciais pelo governo federal no cálculo do piso de gastos da saúde. A prática contraria a proposta orçamentária aprovada pelo Congresso Nacional. Uma nota técnica da Câmara dos Deputados apontou a inclusão de mais de 4 bilhões de reais em precatórios relacionados a despesas da Anvisa no piso da saúde. Segundo os consultores, a medida permitiu que a equipe econômica do governo inflasse artificialmente o cumprimento do mínimo constitucional exigido da União. Com isso, os recursos destinados ao atendimento público de saúde neste ano poderiam ser reduzidos. Eles afirmam que as despesas da Anvisa não podem ser contabilizadas no piso mínimo da saúde porque não são despesas do Ministério da Saúde. A Polícia Federal prendeu em flagrante um homem investigado por enviar cartas com ameaças de morte a estudantes do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, na Tijuca, zona norte da cidade, os agentes encontraram imagens de abuso sexual infanto-juvenil armazenadas em um computador. A investigação continua para esclarecer os crimes e possíveis outras infrações. A Guarda Revolucionária do Irã voltou a atacar e lançou mísseis balísticos contra bases americanas na região, após dias sem ataques no Oriente Médio. De acordo com o site americano Axios, pelo menos um dos alvos é uma base na Jordânia. As Forças Armadas dos Estados Unidos dizem que todos os mísseis lançados foram interceptados com sucesso. No horário de Brasília, 00h32.
De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
33 minutos desta quarta-feira, mais uma vez, muito bom dia, obrigado a você que nos acompanha aqui no CBN Madrugada, com Ricardo Garcia na mesa de som, vamos juntos até às 5 horas da manhã, aquele bom dia especial para você de São Paulo, por exemplo, estava com a Voz do Brasil e agora está conosco aqui no CBN Madrugada, estávamos esperando você para os principais destaques do dia. Começamos com a família Bolsonaro na mira de novo de Alexandre de Moraes. Quem explica é o Matheus de Souza. Bom dia mais uma vez, Matheus.
Bom dia de novo, Galvão. Bom dia também a você, ouvinte do CBN Madrugada. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu 48 horas para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro esclarecer se ele autorizou o uso de imagem e voz em um vídeo produzido por inteligência artificial e exibido durante a Convenção Nacional do PL. A produção foi utilizada no lançamento da candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Na decisão, Moraes afirma que há dois cenários possíveis. Se Bolsonaro autorizou o uso do material, A exibição pode caracterizar um novo e grave descumprimento das medidas cautelares impostas para manutenção da prisão domiciliar, o que poderia levar ao retorno ao regime fechado. Se o vídeo foi divulgado sem o consentimento do ex-presidente, a conduta pode configurar o uso de deepfake, prática vedada pela legislação eleitoral e com possível responsabilização de Flávio Bolsonaro e do PL, Galvão.
Muito bem, ao longo aqui do programa, é claro, você vai ter mais informações. E antes dessa decisão do Alexandre Moraes, a defesa do Flávio Bolsonaro havia se manifestado. Quem traz as informações é o João Rosa.
Flávio Bolsonaro argumentou à Justiça Eleitoral que o vídeo do ex-presidente não pediu votos ao senador e destacou que a convenção é um ambiente fechado. O argumento é que não houve uso de deepfake, mas inteligência artificial generativa. Já no Supremo, Flávio optou por prestar depoimento por escrito no inquérito em que ele é investigado por suspeita de calúnia contra o presidente Lula. Especialistas avaliam os possíveis impactos dos dois casos para a disputa eleitoral.
E o embate diplomático Brasil-Argentina, Igor Cardim.
Depois que Lula deixou de criticar a atitude do presidente da Argentina, Geraldo Alckmin classificou a fala de Javier Milei como grosseira e intromissão. Segundo o vice-presidente, Milei prestou um desserviço ao próprio país. A Casa Rosada tentou minimizar a crise, alegando que os chefes de Estado sempre se insultam, mas alegou que a Argentina não utilizava as vias diplomáticas. Nesta quarta, o Itamaraty deve se reunir novamente com o embaixador que representa o Brasil em Buenos Aires.
Presidente Lula no Rio de Janeiro, Júlia Viana acompanhou.
Em agenda no Rio de Janeiro, ao lado do chefe da OMS, o presidente Lula defendeu o SUS, provocou Donald Trump e afirmou que o acesso à saúde não pode ser restrito aos mais ricos. Lula criticou a decisão do governo americano de cortar verbas e deixar a Organização Mundial da Saúde, sustentando que até mesmo o diretor da entidade já usou e aprovou a rede pública brasileira.
Meia-noite 37, Donald Trump em negociações de paz. A manchete é de Karen Lemos.
Donald Trump recebeu Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, e Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, em encontros separados na Casa Branca, em meio a negociações de paz estagnadas tanto no conflito no Oriente Médio quanto no leste europeu. A Casa Branca disse que as reuniões foram produtivas. Netanyahu, que estava com as relações com Washington estremecidas, disse que teve uma das melhores conversas com Trump.
Meia-noite 38, vai cair um dinheiro bom no fundo de garantia, Felipe Igreja.
Com a distribuição do lucro, a rentabilidade total das contas do fundo em 2025 atingirá 6,9%, valor acima da inflação. Mas o dinheiro fica retido no fundo e só pode ser sacado pelos trabalhadores nas hipóteses já previstas, como, por exemplo, após a demissão sem justa causa.
Brasil em busca de novos parceiros comerciais. O destaque é de Pedro Pupulin.
O governo federal demonstra otimismo com a abertura de mercado de carnes para a Coreia do Sul após quase 20 anos de negociações. Ao se encontrar com o presidente sul-coreano em São Paulo, o vice-presidente Geraldo Alckmin mencionou a visita sanitária exigida pela Coreia do Sul a produtores de carne no Brasil, prevista para agosto.
Os bens de Daniel Vorcaro na mira da justiça, informa Samantha Klein.
O ministro André Mendonça autorizou a PF a firmar cooperações internacionais para rastrear bens de Daniel Vorcário e outros envolvidos no esquema fraudulento do Banco Master. Pelo menos dois pedidos foram autorizados pelo relator. O objetivo da PF é verificar se bens de luxo podem ter sido usados para lavar dinheiro ou evadir recursos.
O Peru tem nova presidente, Karen Lemos.
A nova presidente do Peru, Keiko Fujimori, tomou posse nesta terça-feira em uma cerimônia em Lima, com presença de chefes de Estado, como o presidente da Argentina, que celebrou a volta da direita ao poder no país. O Brasil foi representado pelo chanceler Mauro Vieira. a filha do ex-ditador Alberto Fujimori, prometeu unir o país, cuja divisão ficou escancarada nas eleições, vencidas por Keiko por uma margem apertada.
No Japão, chega a 13 o número de mortos em decorrência do terremoto. O destaque é de Lucas Taveira.
As equipes de resgate continuam as buscas por desaparecidos após o terremoto de magnitude 7.1 que atingiu o sul do Japão. Além das mortes confirmadas, centenas de pessoas ficaram feridas, milhares precisaram deixar as casas e um hospital atingiu a capacidade máxima de atendimento. As autoridades mantêm o alerta para a possibilidade de novos tremores nos próximos dias.
Meia-noite 40, morte nas cataratas. Assunto para Guilherme Wojtkowski.
Acidente com barco nas cataratas do Iguaçu provoca a morte de holandês de 26 anos. Embarcação, que navegava com 8 pessoas a bordo, virou durante um passeio turístico.
Eleições em São Paulo. Tucanos estão com Tarcísio, informa Bruna Barbosa.
O PSDB oficializou apoio a Tarcísio de Freitas e, pela primeira vez, desistiu de disputar o governo de São Paulo. O atual governador encerrou uma hegemonia de quase 3 décadas do partido no Palácio dos Bandeirantes. A Federação com o Cidadania também confirmou a ex-vereadora Soninha Francini como candidata ao Senado.
E a corrida ao governo pernambucano, Lucas Arruda.
Pesquisa Quest ao governo de Pernambuco mostra a governadora Raquel Lira, do PSD, à frente nos cenários estimulados de primeiro e segundo turnos, além do cenário espontâneo. Ex-prefeito do Recife, João Campos, lidera apenas entre o eleitorado acima de 60 anos. Para o Senado, Marília Reis, do PDT, e Humberto Costa, do PT, estão à frente na disputa.
A manchete agora da capital paulista, aqui no CBN Madrugada, com Cláudio Dutra.
Coletores de lixo retomam os trabalhos após mais de 10 horas de paralisação em luto pela morte de um trabalhador da limpeza urbana atropelado por um motorista embriagado em São Paulo. Bairros da Zona Norte e de outras regiões da capital amanheceram com sacos de lixo acumulados em frente a casas, prédios e comércios. A coleta está sendo retomada de forma gradual e deve ser normalizada ao longo desta quarta-feira.
Destaque policial de São Paulo com Matheus Leite.
O Ministério Público de São Paulo denunciou 4 suspeitos de integrar um núcleo do PCC, acusado de monitorar o promotor Lincoln Gaquia e o coordenador de presídios na região de Presidente Prudente. O MP disse que os dados eram usados para o planejamento de atentados.
Tá difícil alugar no Rio de Janeiro, hein, Isa Morena?
Os dados são do Secovi Rio, Sindicato da Habitação. Para especialistas, o avanço do aluguel por temporada e mudanças no perfil de moradia dos cariocas explicam esse cenário.
Morte na creche em São Paulo. Destaque é de Luiz Delboni.
Imagens de câmeras de segurança da creche Luz do Brás são analisadas pela Polícia de São Paulo para identificar a possível responsabilidade criminal na morte da criança Abdulaye Dieng, ocorrida na última quarta-feira. A expectativa das autoridades é concluir o inquérito em menos de 30 dias.
Ainda em São Paulo, destaque de Pedro Fagundes.
Mais de 8 mil motoristas se recusaram a fazer o teste do bafômetro em fiscalizações na capital paulista neste ano. Especialistas criticam tanto as estratégias para tentar escapar das punições, quanto a divulgação dos locais das operações nas redes sociais.
Meia-noite e 44. Destaque do esporte aqui no CBN Madrugada com Gabriel Dudziak.
O Santos está classificado às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira, o Peixe venceu a Universidade Central da Venezuela pelo placar de 4-2. Na próxima fase, a equipe vai enfrentar o Macará do Equador. Hoje, também pela Copa Sul-Americana, o Vasco enfrenta o Independiente Medellín da Colômbia em casa, às 7 da noite. Na primeira partida, os dois times igualaram por 2-2. Já o Bragantino encara o Sporting Cristal do Peru em casa, depois de um 0-0 no primeiro confronto. A quarta-feira também terá jogos do Campeonato Brasileiro. Às 19h30, Internacional e Flamengo se enfrentam no sul do país. No mesmo horário, o Mirassol encara o Remo. Já às 21h30, o Fluminense recebe o Bahia e o Vitória joga em Salvador contra o Palmeiras.
CBN, Tempo e Temperatura. Informações Clima-Tempo.
Noite 45, vamos saber como é que fica o tempo em todo o Brasil com a Josélia Pegorim.
O sol forte e o calor ainda vão predominar nesta quarta-feira na maioria das áreas do Brasil. Na região norte, algumas pancadas moderadas a fortes poderão acontecer, principalmente à tarde e à noite, no centro-oeste e norte do Amazonas, em Roraima, no extremo norte do Pará e no Amapá. Na região nordeste do Brasil, possibilidade de algumas rápidas pancadas de chuva na costa leste da região, mas sem nenhum alerta especial. Na região sul é o nosso grande problema. Uma frente fria avança sobre a região e ela tem poder, junto com a circulação de ventos em outros níveis da atmosfera, para provocar tempestades no sul do Brasil. A situação é de alerta total ainda para o Rio Grande do Sul, com grandes volumes de chuva sendo esperados para a região de Porto Alegre, dos Vales e também da região serrana. Tem risco de temporais em todo o Rio Grande do Sul, também no centro-oeste e sul de Santa Catarina, no sudoeste e sul do Paraná. Nas outras áreas da região sul do Brasil, podem ocorrer pancadas de chuva moderadas a fortes. Curitiba e Florianópolis também podem ter chuvas fortes. Esta frente fria vai começar a provocar pancadas de chuva nesta quarta-feira na parte oeste e sul de Mato Grosso do Sul e algumas pancadas podem ser moderadas a fortes. Também há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde em municípios de São Paulo na divisa com o Paraná. Esta frente fria deve continuar avançando aí pela costa da região sudeste do Brasil na quinta e na sexta-feira, provocando pouca chuva na região. Na sexta-feira, a chuva deve dar uma pequena trégua no sul do Brasil. Josélia Pegorim, da Clima Tempo para a CBN.
Noite e 47, mais uma vez, muito obrigado a você que nos acompanha aqui no CBN Madrugada. Rafael Celestino mandando o seu bom dia em Nova Esperança, no Paraná. Bonito nome de cidade, né, Ricardo Garcia? Onde você mora? Nova Esperança, gostei. O Urbano Rodrigues está em Recife, mandando aqui o seu bom dia para todo mundo. Muito obrigado também ao João Batista de Goiânia, como sempre o Brasilzão, viu, Ricardo Garcia, na nossa companhia. Senador Caneda em Goiás, é o Valdinei, ligadinho também no CBN Madrugada. Carlos Sérgio Macedo Campos, ele está mais perto da gente aqui, está no bairro do Paraíso, em São Paulo. Também o Bartolomeu Pacheco, cidade líder, zona leste de São Paulo. E muito obrigado ao João Sinô, que está lá em Brasília, capital federal. Todo mundo aqui pelo WhatsApp no 11 99911 9981, via YouTube. Pessoal trocando ideias aqui, acompanhando as imagens no YouTube. O Célio Castro está dizendo que o objetivo do Flávio é que o Xandão mande o presidente, ex-presidente Bolsonaro, de volta para Papuda para ele usar na campanha. E olha, a gente falou sobre isso ontem, né? A gente não pode cravar isso de forma categórica, mas é o que parece. É o que parece. A tentativa aí de transformar o pai em mártir, né? Porque ele está em prisão domiciliar. Se ele for para Papuda, né, a situação fica mais dramática. Do ponto de vista político, não há dúvida nenhuma que isso favoreceria o Flávio Bolsonaro. Então, talvez essa seja a estratégia. E o Matheus de Souza trouxe a informação aí. O Alexandre de Moraes, mais uma vez, né? Tá cobrando a família. Então eles vão ter que decidir de quem foi a ideia, quem estava sabendo, né? Se foi o Flávio, vai prejudicar o pai. Se for o pai, vai prejudicar o Flávio. Quer dizer, botou eles ali numa chamada sinuca de bico, né, Ricardo Garcia? E eles vão ter que sair dessa. E vamos aguardar. Vamos aguardar porque também o Alexandre Moraes, obviamente, que deve entender também qual que é a estratégia aí da família, do ponto de vista eleitoral, e isso talvez pese na decisão. Ele nunca vai admitir que pesa, né? Porque vai dizer que tomou uma decisão totalmente técnica, jurídica e tal, mas a gente sabe que muitas vezes há ingerências políticas, né, no Supremo Tribunal Federal. Né? Há vários sinais de que isso vem acontecendo e não é de hoje, né, que isso vem acontecendo. Obrigado aqui ao nosso ouvinte aqui, o Rubens Tapieta, por aqui, Samuel Santos, Clóvis Mota Oliveira, Odimar Pontes, João Pessoa na Paraíba, Cleusa Siqueira do Rio de Janeiro, e a gente agradece sempre também você que participa via Instagram, aqui no @phcgalvão, repetindo, @phcgalvão, você pode interagir via Instagram, como faz aqui a Ivone Malik, Ana Cristina Vargas, quem está chegando aqui é o Thiago Lima Reis, muito obrigado também, muito obrigado ao Dr. Estevão Zizi, também está sempre na nossa companhia via Instagram, no @phcgalvão. Faltam 9 minutos agora para 1 da madrugada. Vamos começar com uma boa notícia, Ricardo Garcia. Normalmente a gente chama a reportagem primeiro de Brasília com notícia da política, mas hoje vamos trazer uma boa notícia. Aliás, é um dos assuntos que tratamos com o professor Gilberto Braga. Logo mais, a entrevista vai ao ar. Que é um dinheirinho que vai cair lá no FGTS, hein? Uma quantia boa. E o Felipe Igreja explica para a gente essa história.
O prazo para distribuição de resultados do FGTS referente ao exercício de 2025 é 31 de agosto deste ano, mas a expectativa é que o pagamento seja realizado ainda nesta semana. No ano passado, o FGTS registrou resultado positivo de cerca de 14,6 bilhões de reais. O valor a ser distribuído, portanto, representa cerca de 89% do lucro registrado no período. Com a distribuição desse montante, os cálculos apontam uma rentabilidade das contas em 6,9%, o que representa ganho real, já que o IPCA, índice que mede a inflação, somou 4,26% no ano passado. O representante das centrais sindicais chegou a apresentar a proposta de ampliar o valor a ser distribuído para 90% do lucro, mas o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ponderou que a diferença era pequena e seria importante pensar na sustentabilidade do fundo para o futuro, mantendo assim a distribuição em 89%.
Essa lógica de pensar o equilíbrio, debruçar olhando para o futuro, né, qual é a mira que nós devemos ter no sentido de fortalecer cada vez mais essa importante instituição do Fundo de Garantia, então nós temos que estar de fato com a sustentabilidade colocada. Queria aqui pedir que a gente mantivesse os 89% de distribuição, o que dá uma taxa de 6,90%, portanto, bastante significativo.
Vão receber o rendimento todos os trabalhadores que tinham saldos em contas ativas ou inativas até 31 de dezembro de 2025. Não há, no entanto, um valor fixo. O cálculo varia conforme o montante existente na conta até o último dia do ano passado. Quanto maior o saldo do trabalhador, mais ele irá receber de lucro do FGTS. Vale destacar que a pessoa não terá acesso ao dinheiro de forma automática. O lucro será depositado na conta do trabalhador e só pode ser sacado nas hipóteses já previstas, como em caso de demissão sem justa causa e para compra da casa própria. De Brasília, Felipe Igreja.
Uma boa notícia, né? A gente vai tratar desse assunto daqui a pouquinho com o professor Gilberto Braga. A nossa ouvinte, o ouvinte deve lembrar que há muito tempo havia uma grita, os trabalhadores, obviamente, reivindicando os seus direitos, porque o dinheiro que ficava no fundo de garantia por tempo de serviço não era utilizado, né, para o benefício desses trabalhadores de forma direta com essa valorização. Obviamente que o dinheiro está lá, é emprestado para os financiamentos imobiliários, isso é excelente. Agora, o que rende o FGTS é muito pouco perto de outros investimentos. Então havia uma grita muito grande, reclamação, e de uns anos para cá o governo resolveu melhorar um pouco isso. Não é ainda um investimento como um tesouro direto, por exemplo, mesmo qualquer investimento em renda fixa hoje com essa Selic nas alturas vai render mais. Porém, já é melhor do que era no passado. Em todo ano, então, o governo está distribuindo para os integrantes do fundo, trabalhadoras e trabalhadores, os lucros que o Tesouro obtém com toda essa dinheirama. Porque é o nosso dinheiro que está lá, né, Ricardo Garcia? E esse dinheiro ele não fica parado, né? O Tesouro Nacional não é de bobo, não tem nada, né? Esse dinheiro não está parado, ele está investido, né? Ele está investido. Então, os lucros de toda essa dinheirama antigamente ficavam somente com o Tesouro. E agora o Tesouro Nacional está dividindo entre os beneficiários ali, os participantes do FGTS. Por isso que todo ano está caindo esse dinheiro lá no montante que cada um tem no FGTS. A gente fez uma conta aqui, o professor Gilberto Braga vai trazer também os caminhos ali, o Jornal Globo tem uma calculadora, mas é mais grosso modo, viu, Ricardo Garcia? Faz a conta aí, porque você sabe quanto tem no seu FGTS, né? A cada 10 mil reais que você tem no FGTS, vai cair lá 186 reais, por aí, né? A cada 10 mil, 186. Então, você ouvinte CBN pode fazer a conta e já sabe que vai cair o saldo do FGTS esse mês vai subir mais do que o normal, porque normalmente sobe lá com o que a empresa deposita e mais os juros próprios ali da conta. Esse mês vai cair um dinheirinho a mais, que é exatamente isso. E a gente vai falar sobre isso com o professor Gilberto Braga e também sobre um outro assunto importante da economia nesta terça-feira, uma outra boa notícia. Foi o IPCA 15, que é aquela prévia da inflação oficial medida pelo IBGE, ficou bem abaixo da expectativa do mercado e caiu bem em relação ao mês passado. O IPCA 15 em junho tinha sido de 0,41% e agora em julho ficou em 0,06%. Então, praticamente 7 vezes menos aí. E isso, obviamente, ajudou, por exemplo, o mercado financeiro nesta terça-feira. A B3, Bolsa de Valores de São Paulo, subiu de forma significativa e aumentou também a expectativa, que já era grande, de mais uma queda na Selic na semana que vem. O problema é daí para frente, né? E o professor Gilberto Braga fala sobre isso, porque diante principalmente dos fatores externos, principalmente as guerras que estão acontecendo, aquela expectativa que a gente tinha lá no começo do ano de que a Selic ia terminar em 12%, já era, há muito tempo. Começou com 12%, depois passou para 13%, agora já tem gente falando que vai ser 14%. Ou seja, vai cair agora 0,25% e depois parou. Então isso seria extremamente ruim para a nossa economia, né? Porque a gente tem falado muito, sempre falou sobre a questão dos juros aqui no CBN Madrugada. É aquele remédio muito amargo, um remédio para segurar a inflação, mas que deixa o freio da economia puxado também. Então, estamos aí nesta situação que é uma dificuldade enorme para que haja um maior crescimento, por um lado, porque as pessoas têm maior dificuldade de obter financiamento, crédito, porque os juros estão nas alturas. O Tesouro Nacional está gastando uma dinheirama enorme, né, com esses juros nas alturas por conta da dívida do próprio governo, né? E, do outro lado, acaba também não favorecendo a economia, porque inibe os investimentos na chamada economia real. É o que a gente fala aqui, né, Ricardo Garcia? Com o Tesouro Selic pagando 13%, 14%, muitas vezes o empresário, o empreendedor, na hora de pegar o dinheiro dele lá e colocar na empresa, comprar mais uma máquina, contratar mais gente, ele vai pensar 2, 3, 4 vezes e, infelizmente,
algumas vezes ele desiste. Não, vou deixar esse dinheiro rendendo aqui no banco, que é melhor, mais seguro, né? Então esse é um dos principais problemas desses juros nas alturas, inibem e muito a atividade econômica. 1h desta quarta-feira, Matheus de Souza já está por aqui.
Repórter CBN.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026. Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas durante a passagem de um tornado pela região noroeste do Rio Grande do Sul. O fenômeno foi registrado nos municípios de Giruá, 7 de setembro, e Senador Salgado Filho. Segundo o Centro de Monitoramento da Defesa Civil, o tornado aconteceu no fim da tarde e estava associado a uma supercélula, um tipo de tempestade caracterizada por uma corrente ascendente giratória. A Visa planeja demitir cerca de 2.600 pessoas. Os cortes afetarão principalmente as equipes de tecnologia e de produtos. No início do ano, a concorrente Mastercard anunciou planos de demitir 4% da força de trabalho global, citando a necessidade de reorientar os investimentos em diferentes áreas. Não há informações se a medida vai afetar funcionários no Brasil. O Santos venceu a Universidade Central da Venezuela por 4-2 na Vila Belmiro e está nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O clube do Litoral Paulista foi para o jogo com 3 gols de vantagem após vencer a ida por 4-1. Outros dois times brasileiros entram em campo em casa pela competição hoje. O Vasco recebe o Independiente Medellín da Colômbia após empatar por 2-2 no jogo de ida e o Bragantino enfrenta o Sporting Cristal do Peru depois do empate sem gols em Lima. O Campeonato Brasileiro também tem jogos marcados para hoje. O Mirassol recebe o Remo no Maião, o Internacional enfrenta o Flamengo no Beira-Rio, o Fluminense joga contra o Bahia no Maracanã e o Vitória recebe o Palmeiras no Barradão. No horário de Brasília, 1:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte. Com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, de 8 às 9 da noite. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
1:03.
CBN, valorizando o seu bolso, com Gilberto Braga.
Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar mais uma vez com o professor e economista Gilberto Braga, CBN valorizando o seu bolso. Gilberto, muito bom dia, tudo bem por aí?
Bom dia, Paulo Henrique Calvão, tudo tranquilo, tudo em paz.
Pois é, a gente tem dois assuntos muito interessantes hoje, né? Vou começar com um que mexe e muito com o bolso das brasileiras e dos brasileiros, trabalhadoras, trabalhadores, quem tem FGTS. E é uma ótima notícia, vou deixar para você dar para os nossos ouvintes, né, Gilberto?
É, antes de dar a notícia, deixa eu te fazer uma pergunta.
Sim.
O que você ajudou hoje?
Ah, é, então. essa é uma pergunta que nós vamos responder ao longo da vida agora, né, Gilberto? Porque todo mundo vai me perguntar. Mas daqui a pouco, no final da nossa conversa, a gente vai responder por que você está fazendo essa questão aí para mim, tá bom?
Tá ótimo. Vamos deixar então o suspense
no ar.
Isso?
É. É isso aí. Vamos lá,
tá
então.
Ótimo.
FGTS, uma boa notícia, né?
É, para quem tem, né? É uma ótima notícia, né? Então, o governo, nessa última terça-feira, anunciou aí que vai distribuir 13 bilhões de reais entre os trabalhadores que têm fundo de garantia por tempo de serviço. Isso aí vai para a conta dos trabalhadores, não os 13 bilhões, mas existe aí uma grana considerável que é proporcional a cada um, ou seja, o lucro que rendeu no ano passado vai ser distribuído para os trabalhadores que têm contas ativas. Então, aqueles que tinham contas em 31 de dezembro de 2025 terão direito a receber e vai receber aí proporcionalmente uma grana muito alta para poder utilizar dentro das regras do fundo. E aí, Paulo Henrique Galvão, a primeira pergunta que a turma faz é o seguinte: posso sacar o dinheiro ou não posso? Não, não pode. O dinheiro do FGTS você pode usar de acordo com a regra que disciplina o uso do dinheiro do fundo, né? Então, os resgates seguem aquelas regras que já são conhecidas: compra da casa própria, se for demitido por justa causa ou da data do famoso saque aniversário, tá?
E é legal que você já destacou para mim aí na nossa conversa anterior, né? A gente sempre bate um papo pelo WhatsApp antes da nossa gravação, né? O Jornal O Globo tem lá uma calculadora para o pessoal saber mais ou menos quanto que vai receber, né, Gilberto? E é uma quantia considerável, né? Estou vendo aqui, a cada 10 mil reais são 186 reais. Então, dinheirinho bom, hein?
Pô, ajuda, né? Quem tem casa própria para pagar, prestação, a turma do crédito consignado aí que utiliza o fundo de garantia como garantia, né? Desculpa a redundância, mas é isso. Quer dizer, o fundo rende muito pouco, né? 3% ao ano mais TR. E o próprio governo fez a conta que com essa distribuição de lucro, a gente vai ter um rendimento acumulado de quase 7% no ano nas contas, em 12 meses, 7%. É muito menos do que os 14% da taxa Selic, ou seja, não é uma renda fixa, mas ultrapassa a poupança, que rende um pouco mais que a inflação, que cai na casa aí de 4% para botar uns números redondos. Então a gente está falando que o FGTS vai render mais que a caderneta e menos que a taxa de juros aí da renda fixa, né, Galvão?
É isso aí. Bom, a gente tem um outro assunto que é muito interessante, muito importante também, e acho que é mais uma boa notícia, né, Gilberto? Que é o IPCA 15, aquela prévia da inflação oficial, que veio bem abaixo do que esperava o mercado, não é?
Veio, porque lembrando que o IPCA 15 é aquele que vai de 16 do mês anterior, então nós estamos em julho, vem de 16 de junho até o dia 15 de julho. Então, os 15 dias da última quinzena do mês de junho, de alguma forma, já estava, digamos assim, na conta, né? As pessoas já sabiam, os especialistas já tinham uma noção do que aquilo ali significava. E se fazia uma previsão de que viria algo em torno de 0,22, alguma coisa nessa faixa aí. Veio 0,06, então é como se a gente tivesse aí dividindo por 3, ou seja, veio um terço daquilo que era a projeção do mercado. É uma boa notícia. Agora, ô Galvão, por que que a inflação desacelerou?
Sabe? Por que que ela desacelerou? Quais foram os itens que fizeram com que ela baixasse? Eu não sei não, Gilberto.
É basicamente o preço da alimentação. E segundo os meus amigos economistas, se não fosse o preço da energia elétrica, né, da tarifa de iluminação, de luz, de força, que tem um peso muito grande na composição ali, né, do índice do IPCA, a gente teria tido deflação. E o que baixou a inflação foram os preços dos alimentos, que tiveram um grande recuo, sobretudo na chamada alimentação a domicílio. E o que mais caiu foi o preço do tomate, quase 20%.
a batata inglesa, 10%, o café moído, né, que a gente leva para casa, mais de 3%. O preço das carnes caiu um pouquinho, mesmo com Copa do Mundo, né, 0,34%. E agora, por outro lado, o que encareceu foi a cebola e o pão francês. Mas quando a gente vê que a comida, que é algo que todo mundo precisa levar para casa, que utiliza parte do seu salário para botar alimentação para a família, baixou, é sempre uma boa notícia, né?
Claro. Bom, e a partir desta notícia, todo mundo quer saber, a expectativa, é claro, é grande, para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central na semana que vem, que vai definir a Selic, está em 14,25%. Queria saber a sua expectativa aí diante dessa redução, né? O IPCA 15 em junho tinha dado 0,41, agora deu 0,06. Diante desse cenário, qual que é a tua expectativa para a próxima reunião do Copom? E se isso aumenta as expectativas de que a trajetória de queda da Selic possa continuar, né, Gilberto? Porque acho que essa é a grande questão. A gente começou o ano achando que ia fechar em 12%, já estão falando em 14%, que vai parar por aí, na próxima reunião. O que você está prevendo, hein?
Olha, a previsão é essa mesmo, né? Ou seja, de que a gente vai ter pelo menos 0,25%, e isso significa que de 14,25% a gente vai para 14%, e meus colegas lá na pesquisa Focus, que é aquela pesquisa feita aí com cerca de 100 economistas e professores, diz que a taxa vai fechar o ano em 14%, é uma boa notícia. Eu acho que a inflação baixando significa que a gente vai numa trajetória boa, até porque aquelas preocupações que a gente vem tendo e que tinha, mas que não desapareceu, com relação à guerra entre os Estados Unidos e o Irã, é uma hora que o preço vai para cima, uma hora o preço cai, o petróleo sobe, o petróleo desce, e idas e vindas, né? O que os economistas, eles têm uma expressão em inglês que é stop and go, né? Ou seja, para e anda, para e anda, para e anda, o preço sobe, cai, e com uma grande amplitude, né? Os economistas chamam de volatilidade, ou seja, uma hora o preço do barril do Brent está perto de 100, daqui a pouco baixa para perto, para menos de 70. Então, é algo assim inimaginável, né? Se a gente pensa que no início da guerra ele estava em torno de 60, há um ano atrás, mais ou menos, então a gente está falando aí de uma variação que chega a 50% do preço do petróleo, só em função da conjuntura. Vai ter guerra, não vai ter guerra, vai ter acordo, não vai ter acordo, estão negociando a paz, aí não tem paz, aí atacam o navio. Então, e essa confusão toda fez com que ficássemos muito pressionados, de uma forma global, inflação mundial pressionada, e internamente a gente ainda tem uma questão fiscal dentro de um ano eleitoral que coloca um pouco mais de tempero nessa confusão toda que a gente está analisando aqui. Mas esse IPCA 15, ele não deixa dúvidas. Eu acho que vai ser quase que unanimidade entre os especialistas a queda da Selic na semana que vem.
Bom, para a gente não estourar demais o tempo, né, vou tentar responder a sua pergunta, viu, Gilberto? E agradeço aí você ter levantado a bola para mim, porque na semana que vem eu não estarei aqui. Quem estará na quarta-feira eu ainda não sei, mas eu não estarei aqui porque na terça-noite farei o lançamento do meu livro, né, que é justamente um questionamento, uma provocação que você me fez. Quem você ajudou hoje? É o título do livro e o subtítulo: como a educação focada no coletivo e não no indivíduo pode ser a chave para a construção de um país menos desigual, e o que fazer para combater a radicalização que mina as chances de o Brasil avançar e retomar a confiança na política e na democracia. E por que eu faço essa provocação, meu caro Gilberto Braga? Porque eu chego à conclusão de que a única forma que a gente pode alterar essa nossa sociedade que me parece doente é a gente ter um olhar maior
mais presente para o outro, né? Ter uma sociedade mais empática. Então, acho que o primeiro passo é a gente admitir, né, aqueles que estão em situação de privilégio, né? E aí, no livro lá, eu coloco um trecho de uma entrevista do Ricardo Darín, que ele está falando lá sobre dinheiro, e o cara pergunta para ele lá se ele não aceitou o filme porque ele queria mais dinheiro. Ele fala assim: mas para que mais dinheiro? Eu tomo 2 banhos quentes por dia. É uma das questões que ele coloca. Então, eu acho que não só o Darín, mas nós aqui, acredito que boa parte das nossas ouvintes, os nossos ouvintes que conseguem tomar banho quente por dia, que fazem 3 refeições, né? Admitirmos o nosso espaço de privilégio, e a gente só vai mudar essa sociedade quando essas pessoas que estão nesse espaço de privilégio começarem a olhar mais para as outras, né? Eu tento de alguma forma ali, com a minha formação em história, em relações internacionais, aclarar o que é direita, o que é esquerda, o que é terceira via. Eu destaco lá o que eu chamei da esquerda de Bobbio, né, Norberto Bobbio, que dizia que a esquerda, o que distingue a esquerda, não é nada de Estado maior.